Gé Flamengo na área, começando o podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro, chegando à edição 318, depois de um fim de semana aí de alívio, de folga, de tranquilidade. Nenhum rubro-negro teve dores de cabeça ou mesmo alegrias para comemorar, já que o Flamengo não foi a campo. Estamos no meio da pausa para a data FIFA, mas esse podcast está de volta porque é segunda-feira, essa sim, foi dia de parar no sofá, observar aí a tela do GE.globo, do Globoplay, para acompanhar o sorteio dos grupos da Copa Libertadores. E estamos aqui para analisar não só os adversários do Flamengo, como também falar um pouquinho aí do duelo no Campeonato Carioca contra o Fluminense. A grande decisão está chegando. Eu, Jorge Natan, hoje estou ao lado do Taiwan Leiras, nosso setorista, e também do Arthur Mullenberg, a voz da torcida. Taiwan, segunda-feira, pouco diferente, né? Não teve jogo, mas teve um evento para se ficar atento, justamente sorteio da Copa Libertadores. E o Flamengo estava já com o grupo de pré-definido, né? Seria a cabeça de chave do grupo A como atual campeão. E tocou o Flamengo pegar o Racing da Argentina, além do Alcas e do Nublense. Dois times que muita gente nunca tinha ouvido falar. E aí, Taiwan, o que você achou desse sorteio para esse início de trajetória do Flamengo na Libertadores?
Fala, Natan. Tudo bem? Pois é, um final de semana, né? Uma segunda-feira sem jogo, mas com muito assunto e com um evento importante, como você comentou. E sobre o grupo do Flamengo, só vou deixar um comentário aqui. Estava conversando com uma pessoa do clube ontem, vou deixar só um comentário aqui mais leve para iniciar. Ele brincou que o Flamengo passa tanto pelo Equador nos últimos anos que já tem gente lá no clube, até que já criou entes queridos, amizades de uma vida inteira, de tanto que o Flamengo viaja, e mais uma vez Quito e o Equador vão estar no caminho do Flamengo. Para os rubro-negros, ainda bem, porque costuma ser um bom destino, né? Costuma ser um bom destino de resultados para o Flamengo. Esse ano vai ter de novo.
Pois é, o Flamengo vai pegar o Alves, que vem lá do Equador, justamente. O Flamengo já enfrentou, né? Emelec, Barcelona de Guayaquil, já jogou uma decisão de Copa Libertadores também no Equador aí nos últimos anos. Taiwan, que esteve lá recentemente por conta da Recopa Sul-Americana, né, para enfrentar o Independiente Del Valle. Você também deixou família por lá, Taiwan? Vê lá, hein, rapaz. A diretoria do Flamengo já está deixando família paralela lá, você não pode fazer isso não, hein, rapaz.
Não, a minha passagem foi muito rápida.
Tá certo, então. Mas aí, Arthur Mullenberg, esses são os adversários do Flamengo nessa fase de grupos. Alcas, Nublense, além do Racing, né? A primeira bolinha eu acho que assustou muita gente, mas depois as outras também deram um alívio. Você estava acompanhando, fez uma pipoquinha nessa segunda-feira para ver esse sorteio?
Fala, Natan, meu amigo, Taiwan, tudo bem com vocês? Galera que está aí assistindo. Cara, a gente deu sorte depois da primeira bolinha, né? Eu acho que a bolinha do pote 2 foi a pior que podia sair e o Flamengo foi premiado com ela. Mas eu acho que só confirma uma realidade, cara. O Flamengo hoje em dia é uma força dominante no continente e qualquer outro adversário acaba sendo relativizado pela conquista do Flamengo nos últimos anos, valor de investimento, estrutura. E tudo bem, o Racing era o pior time do pote 2. Mas eu não acho que seja uma dificuldade para o Flamengo passar e acho até que o Flamengo tem a obrigação de ser o primeiro do grupo.
Boa, isso aí. Quero saber também que a galera que está acompanhando a gente, estamos ao vivo novamente do GE, também no YouTube, também no TikTok, e a galera participa conosco aqui através do chat. Então, quem está assistindo a gente ao vivo aí, pode mandar a opinião de vocês aí. O que vocês acharam desse grupo do Flamengo? É um grupo babinha, né? Eu acho que a obrigação de classificar o Flamengo tem sempre, independente do adversário. Quer dizer, sempre não, né? Na história mais recente do Flamengo aí, existe essa obrigação. E, de fato, o Flamengo tem tido uma certa tranquilidade em todos os anos para avançar. Dessa vez, um grupo tranquilo, Taiwan. E você, como setorista aí, qual é a primeira análise, né, que vocês já fizeram? Já deram aquela pesquisada sobre o Alcas, sobre o Nublense, né? Times que não têm tradição na Copa Libertadores. Já o Racing é um time, é o último time que conseguiu eliminar o Flamengo aí antes de uma final, né, de Copa Libertadores, justamente nas oitavas de final ali de 2020, né? O Flamengo vai à final de 19, vai à final de 21, final de 22, só em 2020 que não consegue, acaba eliminado nos pênaltis para o Racing, né? Ali no meio da pandemia. Foi o último time, então, que conseguiu vencer um mata-mata aí de dois jogos diante do Flamengo. Como é que foram as primeiras pesquisas aí para vocês que vão cobrir a vida do Flamengo nessa Copa Libertadores?
Pois é, Natan, foi até o que o Marcos Braz, vice-presidente do Futebol do Flamengo falou na entrevista depois do sorteio de ontem, né, que foi um sorteio bem-vindo, vamos dizer assim, né, ele suavizou um pouco as palavras, porque ele tem ali um institucional para lidar, mas a gente sabe que foi um grupo que o Flamengo vê com bons olhos, e a torcida com certeza, porque tem alguns adversários, né, bem acessíveis, como o nosso Arthur também já falou, o Racing certamente é o principal rival e não está assim, na mesma prateleira do Flamengo no futebol sul-americano nesse momento. Né? Mas é um time de tradição, um time acostumado com a competição e que tem o forte, né, em casa, né? tem um estádio muito forte, tem um ambiente que pode causar problemas, diferente dos outros dois clubes, que são clubes de bem menor proporção, né? Então são clubes que não são de massa, o Alcas é de Quito, mas não está entre as principais ali, entre os populares, né, do Equador, nem o Independiente del Valle, que é mais famoso agora, está, quanto mais o nosso Alcas, né, e o Nublense também é um clube mais do interior do Chile, que também não tem toda essa relevância assim, internacional. Vai ser a viagem assim, com uma logística um pouco mais trabalhosa, né, e mesmo assim não é uma viagem tão difícil. Assim. Tem o Equador, que por mais que seja mais longe, o Flamengo está muito acostumado aí, como a gente já comentou aqui. O Chile e a Argentina também são viagens relativamente curtas, né? São viagens relativamente simples de se fazer, o que é muito bem-vindo no calendário muito cheio, e principalmente porque o Flamengo vai ter as finais do Carioca aí, provavelmente com uma viagem um pouquinho mais curta para fazer entre os jogos contra o Fluminense, que também era uma preocupação do clube.
Boa, Taiwan. Antes de passar a bola de novo para você, o Arthur, vou dar as boas-vindas a Letícia Marques, né? Ela chegou atrasadinha, mas está aqui conosco ao vivaço. Fala, Letícia, tudo bem? Você também agora estava na rua, depois a gente vai falar sobre como é que está o dia a dia do Flamengo, negócio de preparação aí para a grande final do Campeonato Carioca contra o Fluminense, primeiro jogo já é no sábado, o Flamengo está vivendo nesse dia a dia, mas vamos começar agora focando aí na Copa Libertadores, nesse sorteio. Acompanhou o sorteio, já tinha ouvido falar de Alcas e Nublense?
Fala, Natan, Thay e Arthur, e a galera que está acompanhando. Cheguei aqui um pouco atrasadinha, mas apareci. Como o Natan falou, eu estava no treino. O Flamengo abriu hoje um pouquinho para os jornalistas acompanharem o início da atividade. Daí eu fui lá e consegui correr a tempo para a gente bater um pouquinho desse papo. Acho que o Thay resumiu muito bem. O Flamengo teve um grupo acessível, né? Eu acho que é sempre importante falar. Eu acredito que o Flamengo e o Palmeiras chegaram em um patamar assim, que dificilmente vai pegar um grupo em que não entre como favorito, né? E acho que no início, a primeira bolinha sorteada, né, quando veio o Racing, causou um susto ali para a galera, lembrando também da última eliminação que o Flamengo teve na Libertadores, que foi para o Racing na época do Rogério Ceni. Marcos Braz até falou sobre isso. Mas aí o segundo sorteio e o terceiro sorteio já deram um pouquinho de alívio ali. Eu acho que traz um pouquinho de paz assim, no momento, já que o Flamengo ainda está em um sinal de reconstrução, precisando encontrar o caminho, e acredito que ter um grupo acessível nesse momento é importante para o elenco, para o Vitor Pereira, que é o técnico, trazer um pouquinho de paz aí nessa fase de grupos. Como o Thay falou, né, o Flamengo estreia muito provavelmente entre as duas finais, então já tem uma viagem ali antes de enfrentar o Fluminense pelo segundo decisivo jogo do Campeonato Carioca. Mas é isso, acho que foi um sorteio acessível, o Flamengo se deu bem nesse ponto, e vamos ver como é que vai ser essa classificação. Acho que essa possível classificação, né? Acredito que entre favorito o Racing e o Flamengo, né?
Arthur, assim, esses sorteios são bons para a gente lembrar, né? A boa e velha frase de que não tem mais bobo no futebol. E aí a ordem natural das coisas, né? A gente sempre está mudando. A gente tem muito, aqui no futebol sul-americano, eu acho que a galera tem sempre muito consolidada a visão de alguns clubes, né? Ah, pegou o Peñarol é gigante, é um bom time porque já foi um campeão histórico. Ah, o Independente também porque já foi um campeão histórico. O Nacional do Uruguai, que até vive um bom momento agora, né? Mas sempre se deu muito valor às camisas aqui no futebol sul-americano. Só que, pô, nesse século a gente viu essa ordem natural se modificar muito, e nessas ligas, né, menores, né, falando além de Brasil, Argentina e Uruguai, isso se modificou muito. Novos clubes surgiram, por exemplo, o Alcas, que muita gente nunca tinha ouvido falar, é o atual campeão, né, equatoriano, ganhou a Liga do ano passado, e o Nublense do Chile é o vice-campeão chileno, perdeu o título ali numa disputa para o Colo-Colo. Então, eu quero saber de você aí, como é que você, que, como eu gosto de dizer, é rubro-negro há mais tempo, né? Como é que você lida com esses novos times? Você confia na análise dos outros? Você dá as suas gulgadas aí para procurar saber como é que são esses times? Ou você não está nem aí, o Flamengo vai passar por cima? Como é que está teu sentimento?
Cara, meu sentimento é meio comum a qualquer torcedor do Flamengo. A gente sabe que tem obrigação de vencer desses times menores. São times desconhecidos mesmo. Eu fui no Google procurar saber qual era o Alcas, descobri que ele era o time da Shell. Esse tipo de coisa. São times que assustam só lá na casa deles. Aqui, pra gente, não. Até porque não tem muito essa questão da atitude lá no Equador. É algo que atrapalha um pouco, mas o Flamengo já está habituado. E, cara, eu acho que é importante notar a diferença de que o que está acontecendo no Flamengo nos últimos anos. Em 19, a gente perdeu para o Peñarol. A gente perdeu para o LDU. Então, o Flamengo hoje em dia é uma força tal que no sorteio, você já falar, já está. Porque não tem ninguém para bater de frente. Você coloca naturalmente o Flamengo como um favorito. Mas, pô, em 17, a gente rodou, cara, na última rodada. A gente dançou na última rodada da fase de grupos para o São Lorenzo. Então, futebol argentino, sempre perigoso por causa da tradição. Acho que as camisas, no âmbito dos grandes clubes, dos grandes embates, ainda fazem muita diferença. O Flamengo jogar com o Racing não é um passeio, né? Tem que jogar com muita atenção, ainda que seja superior. Você fala assim, pô, mas o Racing foi se reforçar no Avaí, cara, foi pegar o Paulo Guerreiro. Quer dizer, não dá para se botar muita fé de que esse time vai endurecer para cima da gente. É claro que se o Flamengo não entrar côncio do seu tamanho e da sua obrigação, pode dar ruim. Mas eu vejo com tranquilidade, fase de grupos, hoje em dia, para o Flamengo na Libertadores, não é mais um problema. Não é um problema. Né? O problema hoje em dia é no mata-mata para frente. Então, a gente precisa ficar tranquilo, jogar o que sabe e, logicamente, fornecer o máximo de conforto possível para os nossos jogadores que vão estar aí no meio dessa disputa do Carioca para fazer o primeiro jogo. Depois, meu amigo, depois é passeio, né? É resolver logo ser o primeiro do grupo, se possível ser o primeiro da competição para ficar numa boa posição na fase do mata-mata. Não dá para se assustar. Hoje em dia, o Flamengo, pelo investimento que faz, não tem mais, perdeu o direito de se assustar com esses clubes. Mesmo clubes do tamanho do Racing. É o que eu acho, sem clubismo. Numa boa, olhando o tamanho, o Flamengo está aí há 4 anos dominando a Libertadores. Poderia estar aí agora disputando um pentacampeonato no Libertadores. Mas tá tudo certo, vamos para cima do Petra, acho que tá bom.
Eu acho que não tem clubismo nenhum não, Arthur, porque se você pega, por exemplo, faz uma comparação com o futebol europeu, você tem times de grande investimento ali, que às vezes nem são campeões, né? Não foram campeões há pouco tempo, né? Times que disputam o título europeu, sonham com o título europeu, mas às vezes nem acabaram de ser campeões. Mas a fase de grupos é um mero detalhe na Liga dos Campeões, né? Você não imagina Barcelona, Real Madrid, Manchester City, enfim, PSG, se preocupando com fase de grupos, se vai passar ou não, porque pegou o Ludogorets ou pegou o Basel, entendeu? Isso acho que é elementar para os times que se consolidam como gigantes, que é o que o Flamengo está fazendo aqui na América do Sul, junto com o Palmeiras, também o River Plate em determinado patamar. Então, acho que o fato de vai classificar ou não é uma discussão que ficou lá em 2017 mesmo, né? Pelo menos nesses últimos 5 anos, acho que essa não deve ser uma preocupação do torcedor rubro-negro. E aí eu jogo a bola para o Taiwan para perguntar o seguinte: vamos partir do princípio que, depois vocês podem até confirmar, mas que todos nós cravamos que o Flamengo vai passar. Se o Flamengo não passar em primeiro, justamente por conta desse duelo com o Racing, é um dos 5 grandes times ali, né? No Campeonato Argentino, tem esse histórico recente de ter eliminado o Flamengo às oitavas de final da Libertadores de 2020. Além do que, é um time argentino, que bem ou mal é quem ainda consegue bater de frente com o futebol brasileiro. O próprio Tajeres, na temporada passada, foi o único time que arrancou pontos do Flamengo na fase de grupos. Então, Taiwan, Flamengo é favorito no grupo, acho que isso vai acabar sendo consenso, pelo menos é a minha opinião, favoritaço para passar em primeiro, mas existe um risco, diante de tudo que está rolando esse ano, do nível que o Flamengo não vem mostrando, de repente passar em segundo? Essa é uma preocupação?
Pois é, Natão. O risco é justamente o quanto o Flamengo vai ser mais confiável daqui para frente na temporada ou não, né? Acho que essa é a questão, mas em termos de investimento, de qualidade, e de equipe mesmo, tá bem claro que o Flamengo é o favorito do grupo, até porque, como a gente já falou aqui, né, o Flamengo pega um adversário de tradição, né, de fato, nessa primeira fase da Libertadores. E isso é importante porque, apesar da Libertadores ser um torneio, né, de campeões, de times que foram destaques na temporada passada, principalmente em outros países em que o número de vagas é bem mais limitado, né, em comparação com o Brasil, com a Argentina, apesar disso, o Nublense, por exemplo, e o Alcas são dois times que fizeram sucesso em 2000 e 2022, só que até pelo sucesso que eles fizeram e por não serem clubes poderosos, né, no, na realidade deles, sofreram desmanches no elenco. Então, o time do Alcas, que fez sucesso no ano passado, não é o time do Alcas que vai enfrentar o Flamengo esse ano na Libertadores. Teve algumas peças importantes que saíram. O Nublense é a mesma coisa, sofreu uma espécie de desmanche, assim, depois que teve o sucesso no Campeonato Chileno da temporada passada. Então, são equipes que são bem mais frágeis financeiramente do que o Flamengo e até na própria realidade deles. E isso influencia no estado em que eles vão enfrentar o Flamengo na Libertadores, nessa primeira fase, nesse ano. O Nublense, por exemplo, já está no meio da tabela no Campeonato Chileno, que está em andamento. O Alcas, a gente não tem ainda um panorama sobre os resultados e o desempenho deles nesse ano, porque a temporada no Equador começa junto com o Brasil aqui, tá lá no iniciozinho. Mas a gente sabe que destaques do time foram negociados, né, depois da temporada passada. Então são equipes que, por não terem tradição, não terem esse peso todo, também sofreram desmanches e perderam destaques, estão tendo que se reformular para disputar um campeonato tão importante, coisa que o Flamengo já deixou para trás há muito tempo. Tem uma base formada, tem jogadores que a torcida já conhece, que estão no clube há muito tempo, que sabem disputar a competição. Isso também é um trunfo a favor do Flamengo, na minha opinião.
Boa, só para trazer informação, o campeonato equatoriano está na terceira rodada e nesses três primeiros jogos, o glorioso Alcas só fez 4 pontos. E lá no campeonato chileno foram 8 rodadas e o Nublense só fez 8 pontos, está inclusive bem perto da zona de rebaixamento, mas temporadas, obviamente, ainda muito rasas, né? Não tem tanta análise para fazer. Apesar de que aqui também a gente está no começo da temporada e o que não falta é análise, né, do que o Flamengo fez ou não fez. Mas enfim, Letícia, agora também dando minha opinião sobre o debate que eu levantei para o Taiwan. Para mim, o Flamengo passa em primeiro e eu acho que é obrigação. Se não passar, é crise. Mas levanta-se essa dúvida justamente pelo nível que o Flamengo vem mostrando, pelo fato de ser um adversário argentino, né? E tem muito torcedor que fica ali em dúvida. Pô, será que quando bater de frente com o Racing, eu acho que o confronto direto ali pode acabar sendo muito decisivo, porque tudo indica que tanto o Alcas quanto o Nublense vão ser meio que dois sacos de pancadas para os dois times maiores, que são Flamengo e Racing nesse momento.
Eu acho que o Flamengo tem que passar em primeiro, sim, pelo elenco, pelo alto investimento que o Flamengo fez no elenco nos últimos anos, pela tradição que aos poucos vai se criando, se tornando comum, digamos assim, né? Nas últimas finais o Flamengo esteve presente, justamente na final que não foi uma eliminação para o Racing, então não deixa de ser um gostinho diferente. O Felipe Luiz ontem até comentou em uma entrevista logo após o sorteio, ele fala que vai ser especial, tipo, jogar lá no Racing por conta da torcida. O último confronto entre as equipes tinha sido com os portões fechados por conta da pandemia, então traz um outro apelo. Claro que o futebol que o Flamengo apresenta até o momento, né, dia 28 de março, não dá para você ter grandes esperanças, eu diria, assim. Eu acho que a torcida espera mais, os jornalistas esperam mais e acredito que o próprio elenco sabe que pode apresentar um futebol melhor. Então, é natural que se crie uma dúvida em relação a isso. Mas, ainda assim, eu acho que em jogos grandes, assim, em jogos com potenciais, e uma Libertadores é diferente. Então, tem todo esse apelo, toda essa formação que penso que dá para você ter um jogo de igual para igual. Eu confesso que, sendo bem sincera, não acompanho o futebol do Racing, assim, então não posso falar muito, mas a gente pode falar pelo que a gente vê do Flamengo, né? E ainda falta para ter aquele futebol que encanta, aquele futebol que te dá a certeza que vai ser o primeiro do grupo. Mas eu acho que tem como ainda, sabe, Nathan?
Eu acho que tem que ser a meta, tem que ser a obrigação. Vamos fazer o exercício que a gente fez no ano passado, então, o Arthur. A Letícia acabou chegando, eu acho que depois que a gente já tinha feito esse exercício, o Taiwan ainda não estava cobrindo, né, o Flamengo também. A gente fez um bolão de quantos pontos o Flamengo viria a fazer, porque eu acho que hoje a realidade do Flamengo é essa, né? Não é questão se vai passar, se não vai. É quantos pontos vai conseguir fazer, porque a fase de grupos acaba sendo um mero detalhe dentro da campanha rubro-negra. E aí a quantidade de pontos que é o importante. Porque, primeiro, pode ser campeão invicto ou não, como aconteceu no passado. Segundo, que a pontuação dita, né? Exatamente o tamanho da vantagem que você vai ter em questão de jogar em casa, jogar. E aí, Arthur, falando aqui, no meu lugar de fala, de quem cravou os 16 pontos do Flamengo na fase de grupos do ano passado, vou tirar essa onda, eu te pergunto, quantos pontos o Flamengo fará nessa fase de grupos agora? Porque é o seguinte, o Flamengo já começa na altitude para ficar esperto, visita o Alcas, tudo isso ainda não tem data, tá, gente? Mas a primeira rodada é contra o Alcas, segunda rodada recebe o Nublense no Maracanã, e na terceira visita o Racing na Argentina. Então, dois dos maiores desafios desse grupo, que seriam a altitude e a visita ao Racing, já acontecem nas três primeiras rodadas. Depois você tem o Nublense fora e finaliza em casa contra o Racing e contra o Alcas. Qualquer clube diz que é vantagem jogar as últimas em casa. Mas o Flamengo, né, a torcida do Flamengo gosta de dizer, é perigoso deixar para decidir em casa, vai ter Flamengar, etc. Até no ano passado rolou esse risco. Mas, enfim, quantos pontos você acha que vai rolar aí o Flamengo nessa fase de grupos, Arthur?
Natan, eu vou pegar o teu palpite do ano passado. Eu acho que 16 pontos é uma boa aposta, porque eu não acho que seja vergonhoso empatar com o Racing lá no Perón. Então, eu acredito que o Flamengo pode até ganhar do Racing lá, e aí minha aposta se dana. Mas eu acho que 16 pontos é uma aposta segura. Eu não botaria 18, porque a torcida do Racing é grande, faz barulho. Vocês sabem como é que o argentino torce, né? Os caras dão pressão mesmo. E isso aí pode abalar um pouco qualquer time. O Flamengo também não é imune a essa pressão extra-campo. Então, acho que vou de 16. Vou de 16 com tranquilidade. Mas, se for 18, não vou ficar espantado, não.
Boa. Gostei do palpite. Quero saber, então, Taiwan, qual a tua opinião aí? Qual a tua aposta nesse bolão aí da pontuação na Libertadores?
Eu não vou botar 16 pontos, não, até por conta do momento não tão confiável assim, né? Mas eu acho que o Flamengo vai fazer os 9 pontos em casa. Para mim, eu acho que isso, pelo menos na minha cabeça, isso vai acontecer. Eu vou colocar aí uns 6 pontos na primeira parte, nesse primeiro turno de grupo, e uns 7 ou 9 pontos na segunda parte. Então, acho que é entre os 15 e 14 pontos, talvez, acho que é uma boa conta.
Não, crava aí, tem que ser número cravado.
Vamos lá. Então, vão ser 6 pontos nos primeiros 3 e mais 7 no segundo turno aí do grupo. Então, são 15.
Não, 6 na primeira parte? Não,
E um empate...
Não, aí dá 13.
Na segunda parte. 13 isso. Perdão.
13 pontos, beleza. 13 pontos, uma campanha bem mais modesta aí do que a do Arthur. Mas eu quero saber qual vai ser esse tropeço aí na primeira parte. Vai fazer 6 pontos, vai perder pro Racing, não, é isso?
A primeira parte tem o Racing e tem altitude também. Então tem altitude entre as finais do Carioca. Então acho que vai ser um momento ali mais... Eu acho que vai ser um momento mais delicado pro Flamengo lidar nessa fase de grupos da Libertadores, mais do que esse segundo turno. Acho que dependendo de como o Flamengo vai sair nessa primeira parte da fase de grupos, vai chegar muito mais tranquilo ou vai chegar um pouco mais apertado para essa segunda parte da Libertadores, até por conta de toda a pressão que o Vitor Pereira está sofrendo e por conta também desse aperto que as finais do Carioca para o Fluminense, depois de uma derrota na Taça Guanabara, depois de perder o título do ano passado também. É claro que o Carioca não tem que ser prioridade para o Flamengo nesse momento, mas por todo o cenário acho que tem uma influência grande.
Boa. E você, Letícia? Quantos pontos 14. Aí para o Flamengo?
14.
Vai perder ponto para quem?
Racing e na altitude.
Olha aí, pessoal. Pô, o Taiwan falou que o Flamengo já sabe jogar na altitude, que a galera já tem até...
pouca fé dessa galera, na
já
moral.
Já tem família por
muito
lá.
Pouca fé, cara. Que isso.
Não, se fosse La Paz... Então... Fala aí.
La Paz,
só vou dar meu palpite.
Ah, sim, desculpe.
Vou dar o meu aí e jogo para você. Se fosse La Paz, aí eu teria mais medo da altitude. Mas o Flamengo, pô, já jogou até final de Libertadores lá. Tudo bem, não foi em Quito, mas foi igual aqui. Mas, de qualquer forma, acho que já está habituado. Eu vou de 15 pontos. Acho que o Flamengo, dessa vez, não vai acabar a fase de grupos invicto. Então, também, mesmo que venha a ser campeão, não seria invicto. mas vai fazer uma pontuação tranquila, 15 pontos, só vai perder pro Racing fora de casa. Mas fala aí, Arthur.
Ah, como você estava dizendo, cara, é como se fosse lá na Champions, ninguém mais se preocupa se o Barcelona ou o Real não vão passar na fase de grupos. O negócio é o mata-mata, né? Mas a minha preocupação, eu acho que valia a pena a gente fazer uma aposta, é o seguinte: quantos treinadores o Flamengo vai ter durante essa Libertadores? Porque já há quatro competições, né, há quatro edições da competição, que o Flamengo não joga a fase de grupos com o mesmo treinador com que está jogando a fase do mata-mata. O Caê ontem na mesa redonda lá, na nossa live, chamou esse dado. E é verdade, isso está... E a gente sabe que a batata do Vitor Pereira está assando, e é bem possível que o Flamengo mantenha esse estilo, né, de segurar o cara até o fim da fase de grupos e depois mandar rodar, como já fez com sucesso desde o tempo do Jorge Jesus. Eu acho
que o Flamengo gosta de estatística,
vai ter dois treinadores, é a minha proposta nisso daí.
E para quem gosta de estatística, né, Arthur? O aproveitamento é bom, né? Dois títulos, uma final, só caiu uma vez nas oitavas. Até que tá dando certo aí esse modus operandi.
É, vai que na cabeça dos caras que já estão pensando, não, vamos esperar acabar a fase de grupos para mandar embora para fazer tudo direitinho. Sei lá, vai,
os caras são doidos, né? O povo diz que não tem profissionalismo, mas pelo contrário, tá tudo friamente calculado, né? Tô brincando, né, galera? Bom. Vamos ver a opinião aqui do pessoal no chat, ó. O Pablo Oliva dizendo assim: temos que ir com força total nos três jogos. Precisamos ganhar esse Carioca, senão o Diniz será técnico da seleção. Mas aí é outra história, né? O Pablo Oliva, eu entendo você falar de seleção, porque eu gosto da seleção, mas se tiver que ser o Diniz na seleção, deixa ele lá. E não podemos começar a Libertadores com outro resultado, senão a vitória. De fato, a Letícia e o Taiwan acreditam que não vai ser assim, né? Já que tem a questão da altitude lá com o Alcas e o Pablo Oliva também dizendo...
Ô, Natanzinho, eu acho que não necessariamente precisa perder, mas assim, eu acredito que se for para o Flamengo perder ponto, acho que é mais provável que perca para o Racing e um empatezinho na altitude, sabe? Alguma coisa...
Sai do muro.
Nesse ponto. Já falei, não vou mudar, não.
É isso, então beleza. Depois a gente traz a opinião do Fred Gomes e do Caê, que hoje estão curtindo, né? O Fred entra mais tarde, o Caê deve estar de folga depois da live de ontem. Tripa Seca, um abraço pro Tripa Seca, tá sempre conosco aqui. Tava torcendo para pegar o Racing, eu quero revanche. Não sei não, né? Era uma das piores ali bolinhas do pote 2, uma das mais difíceis, né? Você tinha os clubes brasileiros também, mas que o sorteio não possibilitava esse encontro. Acho que o Flamengo teve uma boa dose... Inclusive o Francescoli, que é ex-jogador e diretor do River Plate, falou que quando saiu a bolinha do Racing para o Flamengo, ele achou que ia vir um grupo da morte ali, acabou não vindo. E tem aqui o João Campos também. Ah, ele está perguntando sobre contratações. Calma, galera. Depois de pergunta sobre contratações, até porque os nossos setoristas, eles podem ficar vendidos nessa hora, porque né, tem coisas que surgem na rede social e não passam de boatos. Mas um abraço para você, João Campos. Mais tarde a gente tenta falar aí sobre contratações. Você que está em Portugal e dizendo que sempre escuta a gente, um abração para você, João. Por falar em escutar, antes da gente mudar a chave para o Campeonato Carioca, vamos ouvir os áudios da galera, né? Porque desde que a gente começou a fazer live aqui, o nosso podcast virou uma live quase sempre, né? A gente parou de dar voz à galera literalmente, né? Porque o pessoal participa aqui no chat, quem está nos acompanhando ao vivo no GE, no YouTube, no TikTok, mas a galera aqui no GE Flamengo tem tradição de participar desde a época do nosso grande Igor Rodrigues, um abraço para ele. Vamos ouvir então participações da galera que mandou áudio aí, justamente depois do sorteio da Copa Libertadores. Pode soltar a Paulinha Ferro, nossa diretora.
Fala nação, fala rapaziada do GE Flamengo. O grupo ficou cheio de iguaria, né? Não é nem carne assada, são iguarias. Nublense, Alcas. Eu não sei o que, que é. Devem ser times aí, né? Botaram na Libertadores e vão jogar. Tá bom, tá bom. Em outros tempos, já estaria abrindo aqui a casa de aposta e apostando só nos placares do Fred Gomes. 7-0, 6-0, botando lá em cima. Mas, como esse time não tá empolgando, né? Tá difícil. Então, se passar ganhando de 1-0 cagando sangue, a gente tá feliz. Vamos pro segundo semestre. E aí, muita coisa pode acontecer, né? E como o Flamengo não costuma terminar o ano com o mesmo treinador, e se a gente for pensar por um lado, tem sido mais proveitoso do que não proveitoso, Porque o Jorge foi campeão, o Rogério foi campeão, o Dorival foi campeão, só o Renato que não foi campeão. Então, de quatro experiências, a gente tem três positivas. Então, pode acontecer novamente. E aí, enfim, o sonho do Tetra tá vivíssimo. Vamos para cima.
Fala, Jorge Natan, que é o Alves Lacerda de Petrópolis, no estado do Rio. Tivemos a sorte de pegar um dos grupos mais acessíveis dessa primeira fase. Temos o Nublense e o Alcas aí com nenhuma tradição na Libertadores. Então, o Flamengo tem a obrigação de ganhar 12 pontos contra esses adversários. Resta o time argentino. O Racing tem se mostrado cascudo nessas últimas Libertadores, tanto é que eliminou o Flamengo em 2020, e eu acredito que vai ser difícil. O jogo lá no Cilindro, especialmente. Então, acredito que o Flamengo, nessa primeira fase, vai fazer de 13 a 15 pontos, pelo menos, e vai ter um acesso mais tranquilo aí para a segunda fase. O que propicia algum tempo, né, para a diretoria pensar na contratação de reforços ou até mesmo de um técnico que entenda o elenco que tem na mão e que monte o time de acordo com as peças que ele tem.
Fala, Natanzinho, Arthur, todo mundo aí. Boa noite aí, pessoal. Cara, esse grupo do Flamengo tá molezinha, né? Reclamar de altitude de Paolo Guerreiro, eu acho que é uma coisa que é tão 2013 que, porra, não tem como a gente ficar preocupado com isso, né? Brincadeira. Eu acho que também se o Vitor Pereira não conseguir passar nessa fase de grupos com esse time, ele tem que se aposentar. Não é possível. O Flamengo não perde um jogo da Libertadores sem ser aquela fatídica final do Andrés Pereira desde setembro de 2020. Tempo pra caramba. E pelo esse grupo aí, dá pra ficar um pouco mais também. Um abraço, gente. Tchau, tchau.
Fala, Natan, galera do GF lá. Temos um grupo relativamente acessível. Acredito que o Flamengo passe de repente até em primeiro. Não sei como é que tá o Racing. Mas a pergunta que não quer calar para o senhor voz da torcida Arthur Muhlenberg é: quem será o técnico que irá substituir Vitor Pereira ao final dos 16 pontos obtidos na fase de grupos? Porque para a gente ser campeão da Libertadores esse ano, vai ser igual ano passado. O bagre português no banco vai conseguir 16 pontos. E no final, um brasileiro não valorizado pela mídia, campeão no final da temporada. Abraço, galera. Valeu.
Valeu, galera. Um abraço aí para todo mundo que mandou áudio. Falar o nome da galera aqui é o Diogo Preto, o Lauro de Lacerda, o Pedro Souza, o Daniel Antunes e esse último áudio aí do Felipe Guimarães, que sempre participa conosco aqui, nosso ouvinte assíduo, Arthur, perguntando para você, meio que já numa profecia, né, de que você falaria sobre 16 pontos e fazendo uma outra profecia para a temporada. Você acha que o caminho pode ser esse mesmo? Só não sei se vai ser técnico brasileiro de novo, salvador da pátria.
É isso, cara. Eu também só discordo dessa parte aí, se vai ser brasileiro ou não. Mas eu acho que ele está vendo bastante como eu vejo essa situação, né? E assim, cara, se você considerar que até o Paulo Souza conseguiu classificar o Flamengo em primeiro numa fase de grupos, fica uma situação insustentável para o Vitor Pereira não consegui-lo. Contudo, isso também não é garantia de emprego. No Flamengo está provado que é exatamente o contrário, né? Você meio que assina a tua demissão quando você bota o Flamengo passando para a fase do mata-mata. Eu não vejo no Brasil hoje nenhum treinador brasileiro em condição de pegar o Flamengo e fazer um bom trabalho. Mas é um pouco de preconceito da minha parte, desconhecimento. Vai que tem aí alguém fazendo um grande trabalho, aparece aí um Guto Pereira da vida, esse tipo de coisa, né? Talvez o Vovoda? O Vovoda pode ser, cara. É um cara que é gringo, a diretoria do Flamengo gosta, está jogando uma disputa, uma competição de menor valor, né? A Sul-Americana com Fortaleza, mas ele já foi cantado antes e não quis. Então não sei se ele vai vir agora. O importante é, seja quem seja o próximo técnico, que ele seja melhor que o atual, porque também substituir por alguém pior, só porque não aguenta mais dar tá de saco cheio do Vitor Pereira, não é uma boa. Eu espero que o Flamengo consiga evoluir nisso daí, já que vai contratar um novo treinador, que seja um cara sabidamente melhor, reconhecidamente melhor.
Boa. Meus setoristas, esse é o gancho, então, para a gente começar a falar sobre, né, o momento atual. Na Libertadores não está tão longe assim, a gente está falando de poucas semanas aí de intervalo para começar Mas o momento atual é preocupação com a final do Campeonato Carioca, né? E preocupação também com o trabalho do Vitor Pereira, de certa forma. Ganhou um fôlego aí vencendo o Vasco 2 vezes, se classificando para a decisão, e agora vai enfrentar o Fluminense em 2 jogos, ainda sob desconfiança. E aí, Taiwan, te pergunto, esse sorteio da Libertadores meio que ajuda a criar um fôlego para o Vitor Pereira nesse semestre, né? Porque você tendo aí 2 adversários tranquilos, talvez seja mais certeza de vitória, um adversário um pouco mais complicado, mas não vai ser provavelmente, né, uma fase de grupos que crie crise para o Flamengo. Mas antes disso, você tem o Campeonato Carioca, que de repente o Flamengo não vencendo, pode ser o fim da linha para o Vitor Pereira. E aí quero começar com você. Quanto de peso tem esses 2 jogos contra o Fluminense? É obrigação vencer para a permanência do Vitor? Ou o discurso da diretoria segue o mesmo? Ele vai continuar? Então o Vitor já pode começar a estudar o Racing, começar a estudar o Alcas, o Nublense, que não tem problema o que acontecer nos 2 próximos fins de semana.
É, Natan, a gente no último podcast, né, ou em algum dos últimos, chegou a uma conclusão de que se tivesse um favorito nesse Campeonato Carioca, acho que a maioria colocou ali até um empate ou o Fluminense como favorito, com um pouco de favoritismo ali, né, até pelo momento. Então, não vou colocar como obrigação para o Flamengo vencer o Carioca, só que para o Vitor Pereira virou decisivo, sim, o Campeonato Carioca, como a gente já falou algumas vezes, o campeonato que era a última das prioridades para o Flamengo na temporada, uma taça que, se o Flamengo levantar, não vai fazer muita diferença, assim, né, na avaliação ao final de 2023, mas que no momento agora, por conta desse contexto que a gente já está cansado de saber, virou decisivo sim para o Flamengo, virou decisivo principalmente para o Vitor Pereira, para apresentar um futebol melhor, um futebol mais confiável para esse restante da temporada, para ser um dos indícios, né, vamos dizer assim, de que o Flamengo em 2023 ainda tem algum caminho de sucesso para percorrer. Esse pensamento no momento está sendo contestado dentro do clube, não pela diretoria em si, pelo menos não abertamente, a gente não escuta isso do Marcos Braz, do Bruno Spindel, do Landini, nem de nenhuma dessas figuras, a gente não ouve esse discurso atrelado a eles, mas a gente escuta muito sim de apoiadores, de pessoas que tem alguma influência e dentro da política do clube já tem alguma relevância, isso já é discutido. Pressão no Flamengo sempre há, e nesse momento há pressão também pela troca de treinador, o que a diretoria nesse momento não está ainda consciente ou não está ainda convencida de que deve fazer. O Vitor Pereira é o técnico do Flamengo, o Marcos Braz conversou com a gente no sábado no treinamento no Ninho do Urubu e colocou o mesmo discurso, né, público, mas a gente sabe que os resultados têm um peso muito grande, que no Flamengo as coisas podem mudar muito rápido, né? Então, o Campeonato Carioca, sim, virou decisivo, não porque é um título muito importante para a temporada do Flamengo, mas sim porque o Vitor Pereira está no momento em que o trabalho dele está sendo contestado.
E aí, Letícia, a gente bota sempre na balança aqueles 2 critérios de análise, né? Tem o critério do desempenho, né, da performance, e tem o critério do resultado. O Vitor Pereira, nesse momento, precisa muito do resultado. Né, como o Taiwan já explicou, vocês já trouxeram outras vezes, o resultado é fundamental para que ele ganhe, né, esse voto de confiança aí, conquistando o título carioca. Mas basta o resultado ou também precisa ter desempenho? Porque nas semifinais o Flamengo conseguiu os 2 resultados, mas não teve um desempenho que agradou tanto, pelo contrário, foi criticado. Nesse momento, mesmo que ganhe o carioca, de repente não tendo um desempenho legal também, pode haver algum tipo de mudança? Como é que é a leitura aí que você está fazendo? Que nem sempre os setoristas têm informação concreta, mas tem aquela leitura, né, de quem está reportariando.
Eu acho que você trouxe um ponto que é bem interessante, né? Porque às vezes o resultado é importante para baixar um pouquinho a pressão e tudo mais, mas o desempenho é necessário para que se dê continuidade ao trabalho. Mas ainda assim, eu acho que o Thay faz uma análise que é importante. Por enquanto, apesar das pressões já existirem, né, por alguns lados, de apoiadores do presidente Rodolfo Landim ou até da oposição do presidente Rodolfo Landim em relação à permanência do Vitor Pereira no cargo, eu acho que chega um momento que ele vai precisar do desempenho além do resultado. Eu não sei se esse limite é o Campeonato Carioca. Me parece que ainda não. Acho que o departamento de futebol ainda tem uma segurança nele, independente do resultado, independente do desempenho. Eu acho que com o resultado fica muito mais fácil você segurar o fato de não ter desempenho. Mas é claro que isso é uma análise que a gente tem hoje, dia 28 de março, e é o que já foi dito também publicamente, é o que a gente consegue ouvir de alguns lados do departamento de futebol. Mas é claro que, dependendo da forma, caso o Flamengo perca o Campeonato Carioca para o Fluminense, dependendo da forma, pode ser que fique de fato insustentável. E aí, tudo que foi dito até o momento e tudo o que parece que o Departamento de Futebol pensa vá por água abaixo. E claro que tenha uma ruptura ali com o Vitor Pereira. Ao que me parece hoje, a minha opinião, é que ele vai ser mantido no cargo, independente do resultado, independente do desempenho. Se de fato vai ser assim, é muito imprevisível o futebol, e mais imprevisível ainda é o Flamengo, né? A gente não consegue ter essa... A gente tem sempre que pisar em ovos ali para trabalhar essas possibilidades. Bom, é isso, Nathan. Eu acho que o resultado, no momento, é mais importante que o desempenho. Mas nem sempre é assim, né? Eu acho que a troca para o Dorival... acontece muito isso, pelo menos pela justificativa do departamento de futebol, era que tinha o resultado, mas não tinha o desempenho também, em alguns momentos, já que ali naquela reta final da temporada de 2022, você via um Flamengo um pouco mais relaxado, desconfigurado, enfim, na análise deles, e por isso optaram pela troca de treinador, né? Um dos motivos que já foram ditos publicamente. Então, é sempre uma linha muito tênue, né? É uma balança quase. Mas no momento, para o Vitor Pereira, eu acho que o resultado é mais importante que o desempenho.
Boa. Arthur, depois dessas quase duas semanas, então, que você não viu o Flamengo em campo, não viu o trabalho do Vitor Pereira, né? Já que ninguém tá lá no treino assistindo tudo que o treinador está fazendo, a gente espera os jogos para ver o que foi treinado, o que evoluiu ou não. Como é que está a tua confiança? Está maior do que quando teve o apito final ali diante do Vasco, deu uma diminuída, tá exatamente a mesma coisa? Você tá achando que o time pode ganhar, mas jogando mal, ou acha que vai jogar bem? Como é que tá a sua expectativa aí para esse sábado?
Nathan, a minha expectativa é baixa, pelo seguinte: não vejo relevância nenhuma no Campeonato Carioca. A única pessoa preocupada com o Campeonato Carioca é o Vitor Pereira. Se precisa de resultado, precisa ganhar para se manter a cabeça em cima do pescoço. O Campeonato Carioca não tem muita importância mesmo.
Duvido, hein? O Arthur fala isso. Arthur, você está falando isso. Mas a gente sabe que ele vai chegar sábado, 8 horas da noite. Você vai estar roendo a unha, cheio de água tônica na mentalidade, só pensando em ganhar do Fluminense.
Ah, eu queria trazer para você um dado histórico. Eu que sou Flamengo há muito tempo, né? Cara, entre 80 e 84, o Flamengo foi campeão do mundo, campeão da Libertadores, foi tricampeão brasileiro e só ganhou um Carioca. Não é importante. Nunca foi. Hoje em dia ele é importante para manter a cabeça do Vitor Pereira. Você acha que eu estou preocupado com isso? E acho também o seguinte: se o Flamengo começar a voar no Campeonato Carioca, fazer duas partidas esplendorosas, isso significa o quê? Não significa nada. Ainda que o Fluminense seja um adversário, vamos dizer assim, valoroso, está em outra prateleira, estão brigando por outras coisas. Não disputa Campeonato Brasileiro, Libertadores, eles só não querem fazer feio. Então, cara, o Flamengo tem que pensar com a cabeça de um clube que é dominante na América do Sul. Essa fase da Libertadores é para ser cumprida, tipo, resolve ali, pensando em reforços que a gente não tem, pensando talvez em um novo treinador, uma pegada mais ambiciosa, né, cara? Não é o Carioca que vai aplacar as ambições da torcida do Flamengo. Ganhar o Carioca vai ser... não fez mais que obrigação, meu amigo. O dinheiro que o Flamengo investe no futebol não fez mais que obrigação. Se perder, é para mandar todo mundo embora. É um absurdo perder para esses caras. Agora, importância? Não tem nenhuma. Eu não vejo. Há muito tempo o Flamengo joga bem. Não é de hoje, não é só desse ano. O Flamengo não está jogando bem já desde a conquista da Copa do Brasil, que a coisa vem caindo. O Flamengo precisa entrar numa, a diretoria precisa conseguir motivar esses caras, talvez trazendo novas peças, talvez mudando a mentalidade lá dentro, não sei como que se faz isso. Agora, não é um Carioca que vai mudar o espírito. Não é por conquistar um Carioca que agora a gente está bem. Não estamos, a gente sabe. Tem muito a crescer, tem muito a ser trabalhado ainda. Talvez essas partidas da Libertadores até sirvam para experimentos, buscar novas fórmulas, alguma coisa com que faça com que o time do Flamengo volte a encantar, coisa que não tem acontecido. O torcedor do Flamengo não quer só ganhar Carioca, ganhar Libertadores, quer ganhar jogando bem, quer ganhar sendo uma referência. Estamos muito longe disso. Mas as peças estão lá no nosso elenco. Os caras estão lá, os caras são bons. Ninguém desaprendeu a jogar. O negócio é como fazê-los jogá-los jogar bem novamente. Vou estar empolgado no sábado?
Vou querer,
lógico. Mas, cara, se não ganhar, tô nem aí, meu irmão. Continua a mesma pressão para fazer uma boa primeira fase da Libertadores e chegar na fase de mata-mata com autoridade para poder ser realmente confirmar que é o favorito da América.
É, assim como no ano passado, enfim, em 2020 também, em 2021, sempre disse que o Carioca, para mim, também é um mero detalhe. Assim como a fase de grupos é um mero detalhe para a Libertadores inteira, o Campeonato Carioca é um mero detalhe para a temporada. Mas acho que nessa temporada, especificamente, o torcedor do Flamengo vai dar um pouquinho mais de importância, porque já perdeu 3 troféus, então tá entalada aqui a vontade de comemorar. Não seria uma festa absurda se ganhasse a Recopa ou a Supercopa, mas comemoraria. Além do que, seria uma derrota seguida, né? 2 derrotas numa final para o rival, que hoje em dia é um dos rivais mais fortes aqui no estado, né? Até mesmo no país. E, além disso, né, para dar estancada aí nesse momento da temporada, até tem a que, de repente, está torcendo contra, que para mim não faz sentido, para o Vitor Pereira ir embora. Mas eu acho que o torcedor do Flamengo esse ano vai dar um pouquinho mais de importância para isso, Arthurzão. Mas olha só, Taiwan, antes de mandar para você a bola, vou passar para a Letícia justamente para a gente dar uma pegada factual aqui. Já que a Letícia esteve no Ninho do Urubu há poucos minutos, quero saber, Letícia, como é que está a preparação do Flamengo aí? Se deu para ver alguma coisa nesse pequeno momento de abertura, né, no treinamento? Questão de desfalque, enfim, já tem alguma projeção? O Vitor Pereira deve manter 3 zagueiros. O que, que deu para ler lá nessa visita ao Ninho do Urubu?
Então, Natan, o Flamengo iniciou, né, a preparação, essa última semana de preparação aí nesta terça-feira. O elenco folgou na última segunda, treinou a semana passada, a gente conseguiu acompanhar alguns momentos. Só para recapitular um pouquinho, porque eu acho importante a gente falar como tem sido essa preparação para enfrentar o Fluminense. O Flamengo se classificou contra o Vasco, folgou na segunda, na terça e na quarta, se reapresentou na quinta, treinou quinta, sexta, sábado, domingo, folgou segunda e treina terça. Treinou hoje, né? Está treinando agora, para ser mais exata. A gente conseguiu ter 15 minutinhos de acesso à parte inicial do treinamento, é o que é permitido por enquanto pela assessoria. Só conseguimos ter acesso a essa parte inicial. É aquela parte que os jogadores vão para o campo, começam o aquecimento, fazem um bobinho ali. E aí, nesse momento, a gente conseguiu ver também o que a gente não tinha visto nos últimos treinamentos, né? Porque as atividades foram abertas de quinta a sábado. A única atividade que não foi aberta foi a atividade de domingo. Aconteceu que o Gabi foi a campo pela primeira vez desde a reapresentação na quinta-feira. O Gabi estava fazendo um trabalho interno de reequilíbrio muscular e agora ele passou a fazer o trabalho, uma outra etapa, né, do reequilíbrio muscular em campo, né? É a primeira vez que ele foi a campo para fazer alguns exercícios, algumas atividades. O trabalho, de fato, poderia ser feito ainda interno, mas aí o Flamengo colocou ele para fazer o trabalho já no gramado, para já dar aquela pegada para, quem sabe, ele voltar a treinar com o grupo. A gente não teve acesso para saber se o Gabigol começou a treinar com o grupo ou não. A atividade ainda está rolando, então a gente também não teve tempo de apurar para ver se ele foi integrado ao elenco, mas, de fato, eu acho que já é uma novidade ele estar no campo fazendo as atividades de reequilíbrio muscular ali. Pareceu estar bem. Varela estava com ele também, fazendo os mesmos exercícios. Então, a gente teve uma atividade mais ou menos assim. Varela e Gabigol fazendo um trabalho ali do lado esquerdo, a parte, enfim, tudo mais. E do outro lado, o elenco completo fazendo a atividade ali com o Vitor Pereira, começando aqueles piques, fazendo um pouquinho de bobinho, essas coisas normais de um início de aquecimento. E as ausências que a gente já sabe. O Arrascaeta, que se recupera da lesão, o Pablo, que também não participou, Mateuzinho e o Eric, que são os atletas que estão no departamento médico. Fora isso, todo mundo com o Vitor Pereira no campo. Varela faz essa parte aí junto com o Gabigol, e eles ficaram ali separados. E aí, do outro lado, estava o elenco completo e os goleiros também, claro, treinando separadamente. E aí a gente fica nessa expectativa para ver se o Gabi vai se juntar ao elenco, né? Assim como o Varela, para vermos como é que será essa preparação de fato para enfrentar o Fluminense. O Flamengo treina na quarta, na quinta, na sexta, para jogar a partida no sábado. Acho que esse é um cenário geral, assim, Natanzinho.
Tá show de bola, acho que já é bastante, né, combustível para a gente poder chegar à hora esperada desde a semana passada, que é a hora dos palpites, né? Vamos para o bolão. Taiwan Leiras, quero saber de você. Sábado, Flamengo e Fluminense, 20h30 no Maracanã. Jogo difícil de dar prognóstico, tá mais tranquilo? Você acha que o segundo jogo ainda é mais complicado? Enfim, eu não gostei muito do horário, por quê? Vou só fazer um parênteses aqui. No meio da tardezinha. Pô,
tardezinha?
Já tinha comprado. É, já tinha comprado o ingresso da tardezinha, né, cara? Um abraço para Thiago André, que não torce
tá de Flamengo. Folga, né, tardezinha?
Cara, não estou de folga, mas vou trabalhar cedo, né? Enfim, fazer todo um rearranjo aí para poder ir à tardezinha. E vou ter
eu
que
tô de folga.
Acompanhar o Fla-Flu. Vai para a tardezinha também, não?
Claro.
Ah, Arthur Mullenberg deve nem saber o que é tardezinha. Mas, enfim, Taiwan, não sei se... É um show do Thiaguinho, mas como ele não está botando dinheiro aqui na nossa live, vamos deixar de divulgar também. Estou brincando, um abraço para o Thiaguinho. E um abraço para quem vai para a tardezinha também. Só que aí, Taiwan, você certamente, né? Se a Letícia vai estar de folga, você certamente vai estar trabalhando, então não tem como
tá
ir para a tardezinha. Está de folga também? Ninguém
também.
Trabalha aí nesse... Que isso, rapaz? Só o Fred Gomes trabalha nesse...
Missão para Fred Gomes.
Você vai estar no tardezinha também?
Missão é do Frederico.
Não, não vou estar no tardezinha, não. Vou estar acompanhando o jogo aqui em casa mesmo.
Vai, quem disse que eu não vou estar acompanhando o jogo?
Não, eu só falei que eu vou estar em casa. Não, não falei.
Vamos todos estar acompanhando o jogo. Um olho lá, um olho
será? É isso. Claro. Um olho no palco e outro no celular. Mas, Taiwan, vamos lá. Palpite. Diante aí desse cenário que a Letícia nos trouxe, ainda né, não sabemos se teremos certeza de Gabigol em campo, próprio Varela, que é uma questão até mais sensível por conta do problema com o Matheuzinho na lateral. Flamengo vai vencer, vai empatar, vai perder esse jogo? Qual é a tua opinião?
Vamos lá, como opinião a gente já deu aqui, já fez a análise, eu vou dar um palpite aqui, sem compromisso com a realidade, assim, propriamente.
Que isso, rapaz?
Vamos lá. É. Não, vamos lá, vou colocar...
Opa, zero!
Um voto... com a opa, realidade!
Não, não, não. Eu vou colocar um voto de confiança aqui pro... É, já que a gente já malhou aqui também o Vitor Pereira aqui, com algumas razões aqui na live, o nosso Artuzão tem essa missão também, vou dar aqui um voto de confiança, porque tem um histórico muito curto, né, dele contra o Fluminense em mata-matas e em decisões, ele conseguiu ali anular o Fernando Diniz, então eu vou apostar nisso aí para colocar uma vitória do Flamengo nesse primeiro jogo e também apostar no título do Flamengo, vamos dizer que vai ser 2-0 aí o jogo de ida.
Olha aí, já abrindo boa vantagem então para o jogo de volta, o jogo de volta é no domingo de Páscoa, né, então... Tem uma semana e 8 dias, na verdade, né? Para fazer essa preparação. Letícia, vamos lá, teu palpite. Vai ser. Considerei um palpite ousado do Taiwan, tá? Digo apenas isso. Vai ser ousada que nem o Taiwan ou vai ser mais conservadora?
2-1, Flamengo.
Beleza. Botando um golzinho pro Fluminense, que eu acho que existe a possibilidade, né? Muito ofensivo. O Flamengo ainda tá com a defesa bem, mais ou menos. Gostei do palpite da Letícia. Quero saber o teu, Artuzão.
Cara, 2-2.
2-2. Então, fica empate, tudo pro jogo de volta.
Tudo pro jogo de volta. Acho que o Vitor Pereira vota um Flamengo retrancado, que é a especialidade dele, esperando bolas vadias. Vai conseguir, porque a gente tem bons atacantes, mas também temos uma defesa absolutamente vulnerável. Acho que 2-2 é um bom palpite.
É, o palpite aí, com um compromisso com a análise, seria um empate mesmo.
Sem mas compromisso aí.
Mas o Thay começou a semana sem compromisso com a realidade.
É isso. Não, o melhor de tudo é... Pô, a gente falou do Vitor Pereira, mas o Flamengo vai vencer, mas não tem compromisso com a realidade. Ou seja, se for um palpite real, embasado, não teria vitória no Flamengo. Mas enfim, eu vou botar 1-0, Taiwan. Eu não vou fugir tanto da realidade, não.
1-0?
É, acho que existe a possibilidade do Flamengo vencer esse confronto aí.
Pro Flamengo, 1-0?
Isso, 1-0 do Flamengo. Pô, cara, eu não me lembro desde o ano passado alguma vez que eu tenha botado o Flamengo perdendo algum jogo. Isso só mostra o quanto eu tô fora da realidade também, né? Que todo time perde jogo, mas a gente vai brincando dessa forma. Não, foi mano, assim.
Vai fazer palpite contra o Flamengo e outro podcast desse aqui não pode.
Exato. Foi deu certo a estratégia, né, Arthur? Acabei levando aí, faturando. Isso. A galera mandando palpite também, ó, tripa seca, botando 2-0 pro Flamengo, então tá fora da realidade junto com o Taiwan, né? Tô brincando, né, gente? 2-0 é um palpite bem, bem real, mas eu acho que hoje seria surpreendente o Flamengo abrir logo uma boa vantagem. E aí o plantando beterraba, 1-2 pro Fluminense para cair o Vitor Pereira. Não sei, eu acho que só teria perder o Flamengo aí, porque eu acho que o Vitor Pereira também não cairia, o Flamengo ficaria em desvantagem, seria complicado um jogo de volta, mas enfim. A gente ainda vai ter, depois, na semana que vem, mais uma rodada de bolão, e aí mais certo depois de ver o primeiro jogo. A gente está meio perdido depois de quase 2 semanas sem partidas, o quanto o Vitor Pereira vai conseguir fazer de bom ou não para esse Flamengo nessa preparação. Sábado, 8:30 da noite, Flamengo e Fluminense, primeiro jogo aí da final do Grande Campeonato Carioca. A gente vai estar de volta na segunda-feira, certamente para analisar essa partida e também projetar o jogo de volta, que aí sim a grande decisão no domingo de Páscoa. Vamos fechar antes de 1 hora. O compromisso aqui foi assumido e está sendo realizado. Então, rapidamente, destaque final, Taiwan Leiras.
Destaque final, vamos lá. É a presença ou não do Arrascaeta, né? Acho que a gente vai ter esses dias finais aí de preparação. O Flamengo, além de hoje, tem mais 3 dias de treino. Vai ser quando vão bater o martelo, de fato, se o Arrascaeta vai participar dessa primeira final, desse primeiro jogo decisivo ou não. No momento, a tendência é que não participe, porque ele não fez nenhum treino ainda com o grupo, segue em tratamento da lesão muscular, mas a gente vai ter esse último esforço aí, últimos dias de esforço, para saber se o Uruguai vai estar em campo com o Flamengo ou não no primeiro jogo da decisão, e também depois, né, poucos dias depois, na estreia da Libertadores, que é mais importante ainda.
Boa, show de bola, então, Taiwan, a gente vai ficar de olho, galera sempre olhando o noticiário aqui no GE.globo com a reportagem do Taiwan, da Letícia também, do Fred Gomes. Letícia Marques, teu destaque final.
Pai roubou meu destaque final, mas já que ele deu uma ênfase aí pro Arrascaeta, eu vou tratar um pouquinho com mais cautela a presença do Gabi, né? Porque já estamos na terça-feira, ele, até onde se sabe, não treinou com o grupo, tá fazendo só o reequilíbrio muscular, hoje foi a campo, é uma notícia boa, mas a gente tem que tratar também com uma certa cautela para ver até que ponto da atividade com o restante do grupo ele participou, se é que ele tenha participado. Então, como ele ainda não treinou desde quinta-feira com o elenco, eu acho que é importante a gente tratar de uma forma um pouco mais cautelosa. Então, a presença do Gabi também, até porque é o primeiro jogo da final contra o Fluminense no sábado, tem um treinamento de quarta, quinta e sexta, são mais 3 atividades, o Tati já havia pontuado, mas também tem no meio da semana que vem, tem a estreia na Libertadores, mais ou menos, sem a data confirmada. Então, talvez seja um outro motivo para você analisar um pouco melhor essa presença. Eu acredito que, do jeito que ele é e pelo físico que ele tem, já que esse trabalho de reequilíbrio muscular é só para prevenir as lesões, né? Acredito que vá a campo, mas eu acho que é sempre bom a gente manter uma observação.
Boa, vamos ficar de olho então, Letícia. Obrigado também pela tua participação. Fecha aí então, Arthur Mullenberg, teu destaque final.
O meu destaque final hoje é para a molecada do Flamengo, para os nossos garotos que estão aí jogando nas categorias de base, os que estão já enxertados no grupo profissional, no elenco principal do Flamengo. Boto muita fé neles, creio que o futuro do Flamengo depende deles e que espero que o Vitor Pereira abra os olhos e coloque os moleques em campo. Bota o Matheus Gonçalves, Matheus França para jogar, que esses caras têm muito a trazer para o Flamengo, a melhorar. Aquele cara também que joga no o Igor, né? É Igor o nome dele?
Isso.
Do meio campo? Pois é, também acho que ele tem um potencial enorme. Eu espero ver esses moleques na final do Carioca. Acho que a gente se sai melhor contra o Fluminense usando a força da base, nossas pratas da casa, craque Flamengo faz em casa. Boto muita fé nessa nova geração e espero que o Vitor Pereira consiga enxergar isso e fazer um trabalho em que esses moleques entrem mais decisivamente. Isso aí, galera. Confiante para o empate no sábado, mas acho que o Flamengo pode ganhar também, está tudo certo. A gente está aí. Segunda-feira a gente está de volta para cornetar e para comemorar, se possível.
Isso aí. Valeu, Artuzão. Obrigado pela sua participação. Agradecendo também a todos os ouvintes que estiveram conosco aqui. Mais um GE Flamengo, GE Flamengo 318. Galera que esteve conosco ao vivo, no GE, no YouTube, no TikTok. E também quem nos escuta aí no nosso tradicional podcast em todos os agregadores de áudio. Mais uma vez também, mandando um abraço aqui para o Taiwan, para a Letícia, para o Arthur, para a Paula Ferro, que nos ajudou aqui nessa live. Ao Cláudio Raba também, que nos ajuda na edição desse podcast. Segunda-feira estamos de volta para falar sobre Flamengo e Fluminense, começando a final do Campeonato Carioca. Um abraço, galera. Até a próxima.
Petkovic para falta, cobrança! Gol! Sabe de quem? Do Flamengo! Do rubro-negro, da nação, é o GE Flamengo.